Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
No Pergunte ao Doutor de hoje, estamos conversando com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo do Senado. Neste segundo bloco, vamos continuar a tirar dúvidas da ouvinte Neuza Maria Moraes, de União do Sul, no Mato Grosso. Algumas mulheres, doutor, têm um ciclo menstrual desregulado, não é isso? E chegam a ficar até 6 meses sem menstruar. Quais as causas e qual o mal poderia acarretar?
Certo. Essa questão da irregularidade menstrual é uma queixa comum em consultório. Várias são as causas para isso, tá? A mais comum, que a gente mais observa, é a questão dos ovários policísticos. É ter o ovário cheio de cistinho. Isso aí pode fazer com que a mulher passe por períodos sem menstruar. Tem tratamento? Tem. Qual é o tratamento? O uso de anticoncepcional. Não existe coisa melhor para regular o ciclo menstrual de uma mulher do que um anticoncepcional oral. Porque aí ela toma aquela cartela, o fim dela, faz a pausa e naquele período de pausa a menstruação desce.
Qual mal poderia acarretar, por exemplo, uma mulher que tem menstruação desregulada?
O mal maior da irregularidade menstrual é a ansiedade que desperta na paciente. Ela achar que está tendo alguma coisa. Essa imprevisibilidade de quando a menstruação vai chegar, né? A mulher, de uma forma geral, ela gosta de saber, ela gosta de ter aquela certeza, olha, está para chegar e tal, ter aquele controle, entre aspas, do ciclo dela. Isso traz conforto, traz segurança para a mulher. Mas o fato dela ter uma menstruação irregular merece ser o quê, Adriano? Tem que ser investigado para ver se aquilo ali é a dinâmica do organismo dela mesmo, que está se manifestando, ou tem alguma coisa, mas alguma patologia, alguma doença desencadeando essa irregularidade. Muitas vezes a mulher acha que está irregular e nem de fato não está. É porque, pela natureza hormonal variável da mulher ao longo do mês, a menstruação pode antecipar um pouco, pode atrasar um pouco, até porque a menstruação é influenciada por várias outras coisas que acontecem no organismo e também pela questão do estresse, que é um fator estímulo externo. Então, essa dinâmica é complexa e por isso a mulher tem essas alterações da menstruação, às vezes antecipar um pouquinho, atrasar um pouco.
Doutora Maísa Ferreira Villanova, que é de Pedro Afonso, no Tocantins, conta que é casada e ainda não tem filhos. Ela diz que há 4 anos toma anticoncepcional e quer saber se ela ainda pode engravidar. Muitas mulheres acreditam que a pílula causa infertilidade, doutor.
Bom, a questão de pílula causar infertilidade, isso aí na verdade não existe, até onde a gente, os cientistas e os trabalhos nos mostram, tá? O que a gente sabe é que alguns anticoncepcionais, por exemplo, aqueles injetáveis que se usa a cada 3 meses, podem fazer com que, após a interrupção do uso da injeção, a mulher demore mais a ficar fértil, demore mais a ovular e a ter a oportunidade de engravidar. E isso se aplica a esses injetáveis usados a cada trimestre. Para os anticoncepcionais orais, a mulher pode usar anos a fio. Uma vez que esqueça um único comprimido de uma cartela, já é possível que ela engravide. Ou, a qualquer momento que ela resolva interromper o uso anticoncepcional, ela não tendo nenhuma doença associada, nenhuma outra limitação, ela pode engravidar e pronto.
A Maria Aparecida Ferreira da Silva, que é de Novo Progresso no Pará, tem 34 anos, fez laqueadura 5 anos atrás e pergunta quais as chances dela engravidar novamente, doutor.
Olha, as chances dela são boas, porque hoje o fato de fazer laqueadura, Adriana, não é mais, digamos, um método irreversível. A gente sabe que a laqueadura, ela gera infertilidade na mulher, mas não é uma infertilidade reversível. Por quê? Existe o que que a gente chama, que é um procedimento caro, que chama-se fertilização in vitro. Como ela está em idade ainda fértil, ela tem os ovários produzindo os óvulos. Então, poderia muito bem se captar um óvulo do ovário dela, o espermatozoide do bebê, do marido, e fazer um bebê de proveta. É claro que isso não é viável, né, por alto custo para a grande parte da população brasileira. Mas é só para deixar claro que ela, se ela quiser ser mãe novamente, existe a possibilidade. O SUS oferece, nas grandes capitais, esse tipo de serviço de reprodução humana, né, de forma gratuita, obviamente.
E a reversão da laqueadura, doutor, é possível?
A reversão da laqueadura é um outro procedimento possível. Só que tem que se avaliar em que parte. Isso aí tem que se fazer alguns exames antes para ver da possibilidade de reversão dessa laqueadura. Porque dependendo da parte da trompa onde se fez a laqueadura, existe uma chance maior de sucesso com a cirurgia ou uma chance maior de insucesso, né? Existe também. É um método muito mais barato, muito mais em conta, mas que em alguns casos é possível, em outros não.
Vamos atender agora, doutora, a uma ouvinte que pede para ser identificada como MJMS de Rio Sono, no Tocantins. Ela tem 24 anos e conta que fez duas ultrassonografias. Na primeira, que ela chama de endovaginal, o diagnóstico foi de infecção no útero. Na segunda, que ela já chama de transvaginal, foi diagnosticada aderência. Como prevenção, o médico indicou o exame de colo de útero de 6 em 6 meses, já que a aderência não tem cura. Ela diz também, doutor, que está preocupada, pois sente muitas dores quando tem relação sexual.
Então vamos começar. O fato de ela sentir dor durante o ato sexual nos faz pensar que ela tem alguma alteração a nível de colo do útero, né, ou de vagina. Então é importante que ela procure o ginecologista para poder fazer o Papanicolau, ou seja, o exame de prevenção e diagnosticar porventura infecções que estejam na região do colo do útero ou na vagina, que estejam gerando a dor, seja durante o ato sexual e seja fora do ato sexual também, que porventura esteja sentindo dor. Com relação à questão dela, a infecção do útero e aderências diagnosticadas pela ecografia transvaginal ou endovaginal, que é a mesma coisa, este exame de imagem, a ecografia, na verdade, o objetivo dele é maior, é identificar estruturas sólidas que possam estar no ovário ou dentro do próprio útero. E também líquidas. Como uma infecção, pode se manifestar dessa forma. Então é importante que realmente o ginecologista veja os exames dela para se certificar se existe alguma coisa, né, seja de natureza sólida ou líquida acontecendo, né, dentro do útero e dos ovários, que é o motivo da realização da ecografia endovaginal.
Que outros exames ela poderia fazer, doutor?
Sim, outros exames que ela pode fazer associadamente com a ecografia transvaginal é o exame de prevenção, como foi citado aí, é o exame de cultura de urina, que muitas vezes essa dor pode estar sendo desencadeada por uma infecção urinária também. Exame de sangue podem ser feitos também para poder sugerir um quadro infeccioso. Não vai dizer o foco, mas pode sugerir que tem um quadro infeccioso associado. O que mais que ela poderia fazer de exame? Então, basicamente é isso, Adriana. Eu acho que seriam esses exames que ela faria. O exame de sangue, o exame de urina, a ecografia e o Papanicolau, os quatro.
No caso de ser uma aderência, o que vem a ser aderência, doutor?
Aderência decorre da junção de uma camada da parede abdominal com outra camada que está imediatamente acima ou abaixo dela. Geralmente as aderências são causadas por dois motivos principais. Ou por cirurgias sucessivas, como por exemplo a cesariana, aquela paciente que já teve uma cesariana, duas cesarianas, três cesarianas, por exemplo, e aí com a repetição das cesáreas, por uma questão do organismo daquela mulher, uma camada se adere à outra ali de forma muito intensa, e isso acaba desencadeando dor, uma dor crônica que vai acompanhar a mulher por toda a sua vida. Outra causa de aderência, muito comum na pelve, na região dos ovários, na região das trompas, são a questão das infecções. São infecções que adentram pela vagina, invadem pelo colo do útero e chegam ao interior do útero e às trompas. Muitas dessas infecções, quando tratadas tardiamente ou quando nem tratadas, elas geram, como sequela, aderências. E essas aderências, mais uma vez, geram dor ao longo do tempo. Ou seja, dor crônica para a mulher. Dor crônica causada por aderência desencadeada ou por infecções ou por cirurgias sucessivas.
No caso da aderência, doutora, ela quer saber se tem um tratamento para resolver o problema ou se uma cirurgia resolveria o caso.
Então, o tratamento, na verdade, infelizmente, é limitado. O tratamento é mais sintomático, né, com o uso de analgésicos. Na verdade, o tratamento cirúrgico, você desfaz no primeiro momento as aderências da paciente. Mas aí, com o próprio processo cicatricial dela, ela acaba repetindo o quadro de aderência no futuro próximo, né? Então, a recidiva, a reincidência disso é muito comum. E um tratamento definitivo, infelizmente, não há. O que a gente faz é um tratamento de suporte, ou seja, um tratamento sintomático, para tentar minimizar essa dor que a acompanha.
A nossa ouvinte também conta que toma o anticoncepcional ciclo 21 há 2 anos e quer saber se ele pode ser a causa desse problema.
Olha, os anticoncepcionais, eles têm, como toda medicação, o potencial de desencadear efeitos colaterais, né? E a dor pode ser um desses efeitos. Então, de forma geral, eu diria que esse medicamento não é a razão dessa dor pélvica dela. Mas se ela tem essa dúvida, eu acho que ela valeria a pena ela procurar o ginecologista, né, para de repente prescrever uma outra forma, um método de barreira para ela, como uma camisinha, e fazer uma avaliação da importância dessa medicação para essa dor da paciente. Em princípio, não é a causa, mas eu acho interessante, de repente, fazer uma avaliação, usar um outro método, ficar um tempo sem usar o anticoncepcional e aí ver se a dor permanece ou não. Se ela permanecer, fica caracterizado que não era a medicação. Se ela desaparecer, pode ter sido um efeito colateral do anticoncepcional.
Doutor Silvio, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa.
Eu que agradeço, Adriana. Obrigada pela oportunidade. Estamos sempre à disposição.
Pílulas de saúde. Dicas para você viver melhor.
Uma boa notícia para quem tem filhos com até 2 anos de idade. A partir de março, o Sistema Único de Saúde, o SUS, passará a oferecer gratuitamente vacinas contra meningites, pneumonias, sinusite e otite, restritas até hoje a quem podia pagar por elas em clínicas particulares. Cerca de 6 milhões de crianças com até 2 anos de idade serão beneficiadas com as novas vacinas. A vacina pneumocócica 10-valente protege contra a bactéria pneumococo, que causa meningite e vários tipos de pneumonia, além de sinusite, inflamação no ouvido, entre outras doenças. Já a outra vacina, a antimeningocócica, será oferecida nos postos de saúde a partir de agosto. Ela previne contra a bactéria meningococo C, responsável pelo maior número de casos de meningite em crianças de até 4 anos. Hoje, em clínicas particulares, essas vacinas são oferecidas ao preço de R$ 200 a dose. Como são necessárias 2 ou 3 doses de cada uma para garantir a imunização da criança, os pais gastam R$ 1.000 com cada filho. Neste primeiro ano, serão vacinadas crianças de até 2 anos de idade, mas a partir do ano que vem, o governo pretende vacinar as crianças antes de elas completarem 1 ano de vida. Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre saúde da mulher com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo do Senado Federal. Atendemos também as ouvintes Neuza Maria de Moraes, de União do Sul, no Mato Grosso, Carlene Rocha Ribeiro, de Tasso Fragoso, no Maranhão, Maria Aparecida Ferreira da Silva, de Novo Progresso, no Pará, Maísa Ferreira Villanova, de Pedro Afonso, no Tocantins, e a ouvinte que pediu para ser identificada como MJMS, de Rio Sono, no Tocantins. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.